pergunta, pois até quem era santo foi crucificado na cruz. Pra Judas, a carnificina continua. Só que Brutus, até tu?
Não, não.
Aqui do morto,
não.
Sem pra quem pedir socorro, no pânico se vai. É demais, é demais.
Salve, salve, pessoal. Aqui é Marcos Velasco, diretamente do Quebrada Cast. E hoje a gente vai gravar o Viela. Um Viela um pouquinho diferente, um Viela sobre games. Hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui, a Raquel Mota. Fala boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite pro nosso público, Raquel.
Olá, gente, tudo bem?
Hoje a gente vai falar sobre toxicidade no mundo dos games, sobre como as mulheres são vistas no mundo dos games por uns carinhas aí. A gente vai falar de uns assuntos meio polêmicos que aconteceram recentemente. E é isso, tá no ar o Viela.
Representando os seus elementos, a arena será dos b-boys, pop e girl. Os DJs darão o ritmo.
Bom, pessoal, como vocês ouviram no começo, o Viela de hoje vai falar um pouquinho sobre games, tá? E a gente vai falar um pouco sobre esse ódio que tem no mundo dos games, né? Quem aí joga online ou já jogou online pelo menos por 10 minutos já sabe que o mundo dos games não é pra qualquer um. E esse papo ele vai ser mais direcionado às mulheres, porque recentemente houve uma polêmica aí com uma streamer que falou que todo homem é lixo. E de repente todos os homens lixo começaram a falar: mas não é todo homem que é lixo, não é assim, não é todo mundo e tudo mais. E hoje eu chamei a Raquel aqui pra gente trocar essa ideia. A Raquel, que ela é desenvolvedora de games e é jogadora também, mas eu vou deixar ela falar sobre ela mesma. Fala um pouquinho sobre você, Raquel.
Ah, sim, claro. Bom, eu sou analista de desenvolvimento, desenvolvedora de sistemas, né? E na faculdade que eu comecei a migrar para a área de jogos por conta do meu TCC, que foi sobre mobilidade motora das mãos, voltada para pacientes com deficiência motora, né? E a partir disso eu comecei a fazer jogos junto com o Marcos, que é um dos fundadores da SUE. E aí que eu comecei a entrar no impasse de tipo: como que eu me vejo numa indústria de games se eu não consigo me sentir representada nas narrativas que são apresentadas pela indústria em comum no geral, né? Então, foi assim que o estúdio da SUE surgiu, saindo de várias conversas pra gente entender que o povo preto não estava sendo representado bem e que a gente poderia mudar isso, obviamente com pouco recurso que a gente tem, mas que a gente conseguiria fazer com que esse cenário se tornasse um pouco melhor, apresentando a história dos brasileiros.
Massa. Fala um pouquinho sobre o jogo que vocês desenvolvem, que ainda está em desenvolvimento, né? O jogo, sobre o que é o jogo e como ele funciona.
Ah, sim. A gente, no ano passado, a gente participou no edital da SPCine, que chama HKO2, e a gente começou a desenvolver um jogo chamado Angola Janga, Picada de Sonhos, e ele é inspirado na obra do Marcelo de Salete, que se chama Angola Janga, Uma História de Palmares. E a partir dessa HQ que saiu toda a nossa construção de mostrar na narrativa do jogo como era a visão de um personagem negro escravizado na época da escravidão e a Andala, né, que são Soares e Andala, como era a visão deles. E aí, dentro dessa toda narrativa, a gente tem que descobrir, tem que acabar desvendando vários puzzles para conseguir chegar até Palmares. O jogo ele tá em processo de protótipo ainda, e a gente começou a estruturar todo o jogo pensando como era aquela região de Palmares, olhando os mocambos, para que o jogador consiga visitar cada pedacinho da história que aconteceu naquela época.
Nossa, que massa. Já tem alguma demo, alguma coisa assim que o pessoal pode estar disponível pro pessoal e tal? Ou ainda tá em protótipo, ainda tá fechado?
Não, a gente tem um protótipo que a gente disponibilizou na Google Play somente. porque nesse ano a gente foi convidado pela curadoria da Bienal de Curitiba, da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, para expor o jogo na Angola e em Moçambique. A gente acabou não conseguindo ir, né? A gente criou um crowdfunding, né? Para conseguir ir, não conseguimos abater a meta, mas o jogo foi. E ele foi apresentado lá nos dois países. E a gente recebeu várias mensagens, tipo, falando sobre como estava sendo o contexto daquelas pessoas vendo o nosso jogo. E aí a gente decidiu, por conta dessa transição de países, a gente decidiu disponibilizar o protótipo para as pessoas baixarem, porque a gente estava tendo uma dificuldade de, como precisava instalar em vários dispositivos na exposição, acabava que deixar um protótipo fechado só para eles, isso impedia que eles conseguissem avançar em alguns pontos. Então a gente acabou deixando aberto para as pessoas baixarem. Se vocês quiserem, vocês podem entrar lá na loja do Google Play, baixar. É uma versão de protótipo simples ainda, mas que dá para ter uma ideia de como a gente quer que o jogo fique futuramente.
Massa, eu tô baixando ele nesse exato momento. Tá em 80%. E já vai instalar.
Legal.
Aí eu vou jogar e vou colocar o que eu achei depois, beleza?
Beleza. Obrigada.
Então, Raquel, vamos começar esse papo?
Sim, vamos.
É o seguinte, e aí? Quantos minutos você consegue jogar online hoje em dia com o chat aberto? Primeiro, o que você joga online?
Bom, ultimamente eu tenho jogado bem pouco. Por que disso? Primeiro, porque eu preciso produzir conteúdo, né, junto com o Estúdio Açoe, e no estúdio é só eu e o Marcos. A gente tem alguns parceiros que trabalham com a gente, mas como é muita demanda, eu acabo às vezes deixando de jogar. Mas o que eu tenho jogado bastante é o LOL, porque esse mês a gente foi lá pro Rio, no CBLOL, a convite do Twitter, e a gente foi assistir lá o campeonato e tudo mais, foi muito massa. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, por que eu parei de jogar LOL? E eu não lembrava porque eu tinha parado de jogar LOL na época que ele tinha lançado e tudo mais. E aí eu comecei a perceber um padrão lá dentro do evento. E aí eu falei assim, caramba, agora eu entendo porque eu parei de jogar. Porque acontece, como você sabe, tipo, mulheres jogando em jogos online é complicado, porque sempre tem gente xingando, ofendendo. E por muito tempo eu, tipo, ignorava. Só que não é sempre que você vai conseguir ignorar, né? E até o momento que eu parei de jogar, de jogar e tudo mais, porque não tava fazendo bem pra mim. E aí, com isso, eu fiquei jogando World of Warcraft e outros jogos que foram aparecendo, mas eu acabei saindo, tipo, do mundo do LoL. É pra essa questão de toxicidade, né? Hoje, tipo, eu voltei com outra visão, com outros pensamentos, porque na época eu era muito nova, eu não tinha, tipo, consciência sobre muitas coisas. E hoje eu consigo, tipo, jogar, escolher uma personagem feminina sem medo de ser julgada, porque meu nome lá tá estampado. Mas é isso.
Entendi. Eu tenho essa uma dificuldade. Na verdade, eu tenho uma dificuldade com o LoL, falando especificamente do LoL, porque eu acho que eu não tenho inteligência suficiente para jogar aquele jogo de maneira profissional ou pelo menos razoável. Mas o jogo, ele é extremamente tóxico, né, cara? Isso eu falando como homem. E tipo, quando você entra no chat e tal, tipo, não tem foto nem nada, mas eu falando como você faz uma coisinha errada, pronto, tudo acontece e tudo é uma tempestade e tudo mais. E eu percebi algumas vezes quando eu jogava o próprio LoL, que quando tinha um nick feminino e tal, e eventualmente essa pessoa fazia alguma coisa errada, ela era muito mais atacada do que eu, por exemplo, que tinha um nick masculino, sabe? Uhum. E isso, eu comecei a reparar e tal, e eu falei assim, nossa, cara, acho que isso não é pra mim, sabe? E aí eu dei um passo pra trás. E eu queria só confirmar uma coisa. Uma vez me falaram que times femininos profissionais de LOL não existem. Isso é real?
Olha, eu entendo muito pouco sobre o mercado pra LOL e tudo mais, mas existem sim times femininos. Mas é aquilo, quantos times femininos você já viu em um CBLOL, por exemplo, sabe? Então é complicado, porque você vê que existe uma desvalorização pela mulher, no geral, em vários tipos de nichos, e inclusive nos games, né?
Uhum. Então, dei uma pesquisadinha rápida aqui, eu achei 3 times de LOL feminino, 3. E teve um lance também, acho que foi na Coreia, se eu não me engano, que acho que não podia ter lá, ou no Japão, se eu não me engano, não podia ter time feminino de LOL e tal. Eu fiquei, gente, qual que é o problema de vocês, sabe? Isso não só nos jogos, nos MOBAs, né? Nos jogos de tiro também tem muito disso. De onde vem essa loucura, assim? Além, lógico, do machismo todo, de onde vem tudo isso? Você consegue mensurar minimamente de onde vem esse rage todo?
Cara, eu acho que vem tudo uma estrutura machista, né, no sistema. Porque, por exemplo, eu tenho duas amigas que elas queriam se profissionalizar jogando LOL. E elas acabaram desistindo porque elas viam que elas estavam sendo desvalorizadas naquilo. Então, tipo, como que você fala pra uma mulher insistir no sonho dela se você tá vendo que o seu colega, que tá fazendo a mesma coisa que tá fazendo, tá ganhando menos do que você? E você tá exercendo a mesma função. Então, tipo, isso acaba desmotivando muitas mulheres, né? Umas a gente sabe que consegue falar assim, não, eu vou ficar aqui e vou levar adiante, e outras não. E também, tipo, a gente tem que respeitar esse espaço. Mas aquela coisa, né? Sempre que a gente quer estar em um espaço que tá sendo agressivo pra gente e a gente se afasta dele, muitas vezes a gente acaba perdendo, assim, nosso espaço de falar assim, eu também tenho o direito de estar aqui e eu vou ficar, sabe? Então é complicado. Por exemplo, em games, especificamente para desenvolver, você vê poucas mulheres que estão, por exemplo, em cargo de liderança, sabe? E se você olhar para trás, lá dos anos 90 para trás, você via que as mulheres, elas dominavam o mercado de tecnologia. E hoje, quantas mulheres você vê que você conhece, por exemplo, mulheres negras que desenvolvem software ou games, por exemplo? Você lembra de alguma?
Eu particularmente, em desenvolvimento, eu não lembro. De cabeça, eu não lembro, de verdade. E isso então, é muito doido, né? Porque a gente fala muito de Ed Boon, fala do Corey Balrog, fala dos caras, né? E aí quando chega a vez e essas mulheres existem, a gente não consegue lembrar. Eu particularmente não consigo lembrar, o que é uma falha gigante, né? Porque, por exemplo, você existe, você está aí, você está desenvolvendo jogos, sabe? E tem muito mais mulheres como você que fazem isso.
Sim, e o ponto é que muitas vezes elas não estão na mira da mídia no geral, né? Para elas serem identificadas, e isso muitas vezes é um problema. A gente aqui como estúdio, a gente começou a usar no Twitter uma hashtag chamada BlackGamerBR. Por que disso? A gente queria saber como que está a indústria no geral de games, para saber quem são as pessoas que jogam, tipo, seja homem, seja mulher, enfim, a gente queria saber quem eram essas pessoas negras que jogam, porque a gente sabe que eles existem, mas a gente não tem esse mapeamento. Então a gente começou a fazer um mapeamento pelo Twitter, colocou lá um formulário para as pessoas responderem E qualquer pessoa pode responder, independente de ser preta ou branca. E a gente tá conseguindo fazer um mapeamento para entender onde estão essas pessoas, né? Porque a gente sabe que elas estão lá, mas muitas vezes elas estão em um espaço que não é de visibilidade, né?
Sim, é verdade. Eu acabei de achar aqui a hashtag. A hashtag ainda... O formulário ainda tá ativo? Dá para...
Isso, tá de estar ativo, sim.
Legal,
a gente ainda não, a gente não definiu ainda uma data, foi uma falha, né? A gente não definiu ainda uma data para fechar ele, mas a gente vai fazer uma reunião para discutir quando a gente vai fechar, que a gente está recebendo bastante respostas, né?
Ah, legal. Isso é muito louco, porque eu vou até deixar o link na descrição, porque quem quiser, né, dar uma olhada no formulário e tal, responder, fica aí disponível. Cara, e isso é muito doido, né? Porque o perfil do gamer, do mini gameiro, ele é muito... Você fala gamer, você já tem uma figura na sua frente, né? Que é o cara branco. É o cara branco de classe média alta, sentado numa cadeira vermelha, na frente de um monitor gigantesco, com um mouse colorido e tudo mais. Só que nem sempre é essa figura que é a do gamer, né? A figura do gamer, ela tem mudado muito de uns anos pra cá. Eu queria te perguntar como que você vê esse lance, de como que as pessoas, na verdade, veem essa mudança, né? Do gamer, porque é isso que tá gerando também toda essa confusão e todo esse ódio na cabeça das pessoas, né? De algumas pessoas, é claro. Porque o cenário tá mudando, sabe? As caras estão mudando. Eu fui na BGS no ano passado, fui pra trabalhar, mas eu percebi que, ainda assim, a maioria é essa galera, classe média branca, mas... Tá dando uma colorida, sabe? Tá dando uma diversificada nesse meio dos games. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Bom, quando a gente pensa sobre, enfim, sobre essa questão, a gente tem uma incrível dificuldade de pensar, por exemplo, uma mulher. Quantas mulheres elas olham e falam assim, sim, eu jogo e eu sou game. Porque o que acontece muito é que, por exemplo, comigo, eu jogo desde que eu era criança, praticamente eu já nasci, tipo, mexendo no computador, porque minha mãe, ela queria me ensinar algumas coisas sobre alfabetização, e aí ela colocava jogos pra mim jogar. E isso, tipo, eu acabei sendo alfabetizada boa parte usando esses softwares e tudo mais com jogos, só que toda essa construção de eu ficar eu criança, adolescente e tudo mais, eu demorei muito tempo para entender que eu era gamer. Porque eu tinha sempre aquela visão, exatamente como que você falou, do cara branco lá, com PC e tudo mais. E eu já jogava, tipo, há muito tempo da minha vida. Tipo, eu sempre joguei. E eu não conseguia me enxergar como uma mulher gamer, porque sempre tinha aquele título padronizado das coisas, né? Então, tipo, a partir do momento que você começa a entender que se eu jogo, logo eu sou gamer, então você começa a identificar esse perfil diversificado. Então acontece que muitas meninas, por exemplo, hoje elas conseguem olhar e falar assim, não, eu sou gamer também, tipo, independente do que eu jogo, eu sou gamer. Mas ainda tem aquele lance do estereótipo e tudo mais, que nem é todo mundo que se sente confortável pra falar assim, ah, eu sou gamer, né?
É verdade. Tem todo esse lance, né? De você mostrar a sua gamer tag. Tem isso também, né? Essa carteirada que a galera tem sempre que dar. Ah, me fala aí quantos jogos você platinou, me fala quantos jogos você zerou e tudo mais. E isso é tão ridículo, né, cara? Porque, assim, eu sou de 87, eu tenho 32 anos. Quantos jogos eu já zerei? Bicho, eu não tenho ideia, sabe? E quantas vezes, por exemplo, eu já zerei, sei lá, sou da época do Atari, que a gente jogava em televisão preto e branco, sabe, meu? Não existe muito, na minha cabeça eu não consigo entender muito essa fita de você ter que mostrar sua carteirinha de gamer, de você ter que mostrar quantos headshots você já deu no Counter-Strike pra que você seja considerado minimamente alguém que vai entrar nesse mundinho, sabe? É isso também. A gente quer entrar nesse mundinho que essa galera criou, ou a gente vai construir um mundo nosso, sabe? Dentro dessa mesma pegada gamer, mas um mundo nosso, onde a gente não precise necessariamente ficar só querendo mostrar cada vez mais o que faz, o que é e tal. Eu sei que o lance do jogo é a competição. Eu entendo isso. Só que o que me pega é essa necessidade de sempre essa medição de peru, sabe? De todo mundo querer falar, olha como eu sou melhor, olha como eu sou melhor.
Nossa, é real. É, quando eu jogava, por exemplo, com os meus primos, às vezes rolava assim, nossa, tipo, quantas coisas você já zerou? E eu ficava assim, nossa, eu preciso realmente zerar algum jogo pra falar que eu sou gamer, sendo porque onde tá escrito isso, sabe? Não existe um manual que tá lá estampado falando assim, olha, você só vai ser gamer porque se você gerar X jogos, sabe? É um negócio até bizarro de se pensar, né? Porque olha que a gente... Como a nossa indústria tá, sabe? A gente tá no século XXI, tipo, isso é uma ideia totalmente ultrapassada.
Sim, sim. E uma coisa que eu sempre gostei em jogar é o lance da experiência, né? Você tem que ter uma experiência que vai te... É a mesma coisa de um filme, é a mesma coisa de você ver uma obra de arte, de você ouvir uma música. Você tem que sair daquele lugar diferente de quando você entrou, sabe? É, eu cito pra quase todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre games, eu cito o jogo Ori and the Blind Forest, que é da Microsoft, se eu não me engano. E ele é maravilhoso. O final daquele jogo é sensacional. Eu chorei que nem uma criança no final daquele jogo, sabe? Então, tipo, é uma coisa que te eleva. O lance do jogo, mesmo o competitivo, devia ser isso também, sabe? Eu não sei se eu tô sendo muito inocente em pensar isso, em querer que os jogos eles sejam mais para unir do que para separar as pessoas, mas foi assim que eu aprendi que os jogos eram, sabe? As pessoas iam na casa umas das outras. Pode parecer que eu tô sendo saudosista e no meu tempo era melhor, mas é que eu fico só olhando as pessoas xingando umas às outras dentro dos chats, sabe? E nada é construído ali. Eu nunca consigo ver nada sendo construído de positivo dentro desses jogos, principalmente do competitivo, sabe? É sempre um xingando o outro, é sempre um discurso de ódio que ele tem aquele lance da desculpa, ah não, mas eu tava nervoso. É a mesma coisa do jogo de futebol, né? Onde você xinga o juiz, xinga o jogador de macaco, xinga o árbitro ou a árbitra, né? E de repente tudo ali tem uma desculpa. Não, ali pode, ali é pra extravasar e esse tipo de coisa. Fazer esse... perpetuar esse discurso só tem deixado os jogadores mais doentes. Recentemente eu tava olhando uns vídeos no YouTube de lives que deram errado. A princípio era um vídeo bem... a gente assiste pra dar risada, só que analisando um pouquinho mais, virando um pouquinho a lente, a gente percebe o quão problemático isso é, né? Porque tudo ali é ao extremo, sabe? Não pode acontecer nada de externo que o cara já começa a gritar, o cara xinga a mãe, o cara xinga o pessoal que tá no chat. Quando é uma mulher, então, o pessoal xinga mais ainda. É muito doido, cara. Como que a gente... agora indo um pouquinho para a segunda parte, como que a gente resolve isso, sabe? Como que a gente consegue abrir esse diálogo para que as pessoas evoluam? Cara, é só um jogo, por favor.
Nossa, que nem, eu sou muito, uma pessoa muito competitiva, eu tinha dificuldade de assumir isso, né? E eu jogo bastante Overcooked, não sei se você já jogou.
Não, não joguei ainda.
É um jogo que é uma... Você tem que fazer, preparar vários pratos, né? Num restaurante, é um jogo em
equipe. Ah, sim, sim.
Conheço. E aí você tem que, tipo, se a sua equipe não for organizada, você vai acabar não entregando as coisas, o seu restaurante vai perder dinheiro e você não vai conseguir finalizar a fase direito.
Certo.
E eu jogo muito isso com a minha família, né? E aí, a gente jogando, eu comecei a perceber que quando as pessoas não faziam algo que eu esperava que elas iriam fazer, eu ficava irritada. E aí chegou num ponto assim que a gente, tipo, tinha que parar de jogar o jogo, porque existia tanto conflito ali, mas tanto conflito em relação à entrega do prato e tudo mais, de cada um fazer as tarefas direito, que já tava, tipo, gerando muita briga. E a gente falou assim, não, tipo, não vamos mais jogar Overcooked e vamos conversar sobre essa questão que tá deixando alguém irritado. E aí a gente começou a discutir sobre isso, né? E eu falei assim, caramba, tipo, eu fiquei nervosa quando você não entregou o prato. Então eu fui lá e xinguei. E aí ela falou assim, mas eu não gostei que você xingou. Então, tipo, a gente começou a discutir sobre o que tava, tipo, fazendo mal ali naquele momento. E eu acho que falta muito diálogo nesse aspecto, sabe? Quando as pessoas jogam e elas são tóxicas. Porque eu já, tipo, como eu sou uma pessoa muito competitiva, já aconteceu de eu ter um comportamento tóxico. Mas no momento que eu percebi que eu tava errada, eu fui e assumi, falei assim, olha, desculpa, eu errei. E isso, infelizmente, a gente não vê acontecer com frequência, sabe? De as pessoas olharem e falar assim, olha, realmente eu tava errada xingando aqui enquanto eu tava jogando, eu sei que é um jogo, tava nervosa, mas as pessoas não têm esse diálogo e acaba gerando vários conflitos que acabam não sendo resolvidos. E aí quando você vai ver, já virou thread no Twitter, tá um monte de gente falando, em vez de sentar e conversar, sabe?
Não, isso mesmo. Nossa, eu não tenho nem mais o que dizer, assim. Porque o que eu acho que falta é o lance desse diálogo mesmo, né? De como que a gente vai encarar essa... Como que a gente vai encarar essa situação? A gente vai deixar rolar do jeito que tá acontecendo e as pessoas estão só adoecendo cada vez mais, porque a frustração é grande, porque do outro lado, né, a pessoa que tá recebendo esse xingamento também fica magoada. O caso que eu falei desse streamer que falou que todo homem é lixo, cara, é muito doido, porque de repente veio uma manada de caras falando, não, mas nem todo homem é assim, nem todo gamer é assim e tudo mais. Mas a gente sabe que é. A gente sabe que é, sabe? Então, tipo, é isso que eu fico nessa querência de rolar um diálogo, porque eu nunca ouvi dizer, por exemplo, que rolou numa BGS da vida, que seria o evento pra isso acontecer, uma mesa, uma roda de conversa sobre toxicidade nos games. Eu, particularmente, pode já ter acontecido, mas eu não conheço, sabe? De pegar os top gamers aí, uma galera grande, pra discutir sobre isso, sabe? Pra discutir sobre esse tipo de assunto. Porque não é saudável, só não é saudável. É isso, assim. Tá deixando as pessoas doentes, cada vez mais doentes.
Sim, e também tem o lance de que o que eu vejo, assim, de muitos streamers que fazem, tem esse perfil, né, tóxico, eles acabam se tornando engraçado para certas pessoas, e isso, aquela graça, acaba se tornando normal, sabe? Sendo que não deveria ser. Então acaba que sempre as pessoas estão vendo aquele perfil, mas se elas não concordam, elas não vão lá e falar para discutir, mas elas ficam, tipo, como se eu estivesse no meio termo, não vou falar que tá ruim, mas não vou falar que tá bom, sabe? E eu imagino essa mulher, que essa pessoa que você falou, que eu não me recordo o nome, mas nem é necessário falar agora, o que ela já não passou pra em algum momento ela chegar e falar pra todo mundo que homens são lixos. Porque como mulher em games, eu já vivi inúmeras situações que me deixavam irritada, de eu chegar ao ponto de falar assim, eu não quero mais estar aqui, sabe? Mesmo eu sabendo que eu amo jogar. Então, provavelmente ela chegou num nível assim extremo pra dizer essas palavras, porque se ela não estivesse no nível extremo dela, duvido que ela ia gastar o tempo dela indo lá e falando esse tipo de coisa, sabe?
Não, com certeza. E é justamente essa a discussão que se faz, sabe? É a mesma coisa que a gente, pessoas negras, falamos sobre racismo. Quando a gente estoura, de repente, nossa, olha como você é nervoso, por que que você não falou direito, por que que você não explica e tudo mais. Cara, você sabe quanto tempo que essa pessoa tá martelando na mesma, falando a mesma coisa, explicando pras pessoas. Chega um momento, cara, que alguém tem que pagar essa conta, entendeu? E é isso que eu, quando eu digo que as pessoas estão adoecendo, é todo mundo, sabe? Não é só quem recebe esse tipo de rede. É todo mundo. Tem quem faz, também tá adoecendo, porque tá perdendo a sensibilidade. Tá perdendo a condição, que eu acho que é uma das mais humanas de todas, que é de empatia, sabe?
Sim.
De você se colocar no lugar do outro, pra você não cometer alguns erros, entendeu? Eu não tô falando que as pessoas, elas têm que ser perfeitas, porque ninguém é, mas... Poxa, gente, vamos lá, vamos cometer o erro, pô, dá um passo pra trás, faz que nem aí a família da Raquel, e dá um passo pra trás e fala assim, poxa, vamos conversar sobre isso, vamos saber o que tá acontecendo e tudo mais. Então, acho que é isso, sabe? A gente precisa falar um pouco sobre esse lance, sabe? Falar um pouco sobre essa necessidade que algumas pessoas têm de simplesmente ofender os outros por ofender. Isso não é certo, sabe? Poxa, vamos lá, gente. Por exemplo, eu gostaria muito de voltar a jogar online e conversar com as pessoas, sabe? Eu sou da época que eu jogava Gambaldi. Hoje o Gambaldi, finado Gambaldi, eu gostava tanto desse jogo. E aí a gente jogava Gambaldi, tipo, na Lan House, sabe? Ficava horas e horas jogando. E a gente, lógico que a gente provocava um ao outro. É evidente que sim. Só que a gente, em algum momento, a gente falou assim, não, gente, calma, vamos lá. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô me divertindo ou eu só tô me estressando, sabe? Uma coisa que a minha mãe, ela sempre me falou quando ela me via jogar e eu tava em casa e eu não tava conseguindo passar uma fase, ela falou assim, para, vai dar uma volta e depois, amanhã, talvez, você joga de novo, que aí você melhora. Para, pensa, sabe? Isso vale, e eu levei isso pra vida. Inclusive, levei pra Dark Souls e eu só jogo Dark Souls desse jeito. Uma vez por dia. Porque é impossível, você que joga Dark Souls mais que uma vez por dia, você é um maluco. Você não tem noção do mal que você tá fazendo pra sua cabeça. Porque é um joguinho desgraçado. Mas, é isso, sabe? A gente tem que refletir sobre esse assunto, refletir sobre uma maneira mais bacana de conviver, cara. Videogame é a melhor coisa que, é uma das melhores coisas que tem, sabe? Une as pessoas, você se diverte, você aprende, você, sabe, conhece culturas novas, entendeu? Às vezes a perspectiva de dentro do jogo é de uma outra cultura que você nunca teria contato, e aí você tá jogando e aí você sabe como que funciona, entendeu? Sei lá, eu fico pensando que a gente pode muito mais aprender muito mais com o mundo dos jogos do que a gente tá...
É, sim, e por exemplo, eu jogando Overcooked, eu comecei a aprender muito mais sobre um trabalho coletivo, sabe? Porque não é... Eu comecei a entender que não é você gritando com o colega do lado que você vai conseguir o que você quer só porque você gritou, entendeu? Então, tipo, é conversa, é união e, obviamente, nem você falou, empatia, né? E um detalhe muito importante é que muitas mulheres que jogam, às vezes elas passam por situações tóxicas que elas não concordam, mas elas ficam quietas. Então, mulheres, se vocês não se sentirem confortáveis com esse tipo de situação, vá lá, fale e exponha que você não tá. Mesmo que depois alguém pode falar assim, ah, nossa, essa daí tá de TPM, tipo, manda um foda-se e segue a vida, sabe? Porque realmente o diálogo é a chave de tudo. Se a gente não discutir sobre esses temas, a gente não vai mudar, porque cada um tem uma visão diferente. Você tem uma visão diferente, Marcos, eu tenho uma visão diferente. Então, tipo, é nessas trocas de vivências que a gente acaba aprendendo um com o outro, né?
Sim, com certeza. E Eu vou citar mais uma vez o Ori and the Blind Forest. Se você não jogou esse jogo, pessoal, alguém aí não jogou esse jogo, por favor, faça esse favor pra você mesmo. O jogo é maravilhoso, é muito bonitinho, tem uma música linda, a trilha sonora tá no Spotify. Eu acho que eu vou até colocar a trilha sonora do jogo aqui, porque é muito fofo. E o final é justamente isso, sabe? De você olhar pelos olhos do outro. Você tem que saber como que o outro pensa. Dei um spoiler do jogo, mas enfim, é isso. Joguem, porque a experiência não foi estragada. Quando vocês verem o final, vocês vão falar assim: meu Deus do céu, ele estava realmente certo. E o jogo realmente é lindo demais, sério. Sério mesmo. E é isso, gente. Eu acho que o Viela, como vocês sabem, ele é um papinho mais curtinho. Ele é um podcast pra você ir comprar um pão e voltar, né? Enquanto você compra o pão, você escuta o podcast e volta pensando: olha, realmente, eu concordo, eu discordo. E eu queria agradecer a Raquel de verdade, mais uma vez, agradecer muito, muito, muito ela ter topado essa entrevista, ter topado fazer o podcast aqui com a gente. Lembrando que a gente está na Agência Solano Trindade, aqui na Rádio Mixtura, é uma parceira nossa que deixou a gente entrar aqui no espaço e pegar um cantinho aqui, e a gente tá aqui gravando e tá maravilhoso. Queria agradecer também ao Dico e à Rádio Mixtura pela parceria. Você tem mais alguma coisa para falar, Raquel?
Nossa, eu só queria agradecer pelo convite, foi muito bom conversar sobre isso e entender também um pouco sobre o seu ponto de vista, porque às vezes a gente fica fechado tanto em nós mesmos que a gente acha que todas as coisas que a gente sabe são verdades. Então é legal, tipo, discutir com outras pessoas para saber um pouco mais o que elas acham sobre o tema, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu queria também parabenizar o trabalho de vocês, que eu comecei a escutar o podcast do primeiro episódio do Spike Lee e eu estou amando.
Sério, que legal.
Vocês, é incrível, sério, muito obrigada.
Pô, valeu mesmo. Infelizmente o Regis não tá aqui, ele tá trabalhando e tal, mas nos próximos programas ele já vai colar junto. E é isso. Poxa, fiquei feliz agora de saber que você curtiu e tal. Fiquei feliz mesmo.
Eu só queria, tipo, deixar um recado que no dia 9 de outubro, né, eu vou estar lá na BGS, no stand do Impacta, dando uma palestra. Então, se você for passar por lá, alguém for passar por lá, me dá um oi, assiste a palestra que vai ser legal. Se não me engano, a palestra vai começar 5 horas, acho que é isso, mas eu te mando as informações certinho pro pessoal saber.
Beleza, por favor, manda assim que a gente coloca tudo no post e aí o pessoal vai poder ver. E, gente, é isso. Muito obrigado. Acessem o site Quiprocó Podcast, lá na aba Quebrada Cast. Acessem os outros programas também, o Viela, o próprio Quebrada Cast. E a gente também eu vou colocar aqui o link do jogo do Angola Janga, que eu já vou jogar aqui. Eu vou terminar a gravação e vou jogar. E que mais? Raquel, passa as suas redes sociais, seu Twitter, seu Instagram, Facebook, se você ainda tá no Facebook e tal.
Sim, bom, no Twitter eu tô lá como Raquel Mota com 3T. No Instagram eu tô como Raquel C Mota com 2T. E é isso, e no Facebook é só escrever lá Raquel Mota que provavelmente você consegue me achar.
Então é isso. Um beijo a todos. Minhas redes sociais são Marcos Velasco com 2 L's, vocês colocam aí Marcos Velasco em tudo quanto é lugar, vocês vão achar, quer dizer, não em todos os lugares, porque eu não estou em todos os lugares, mas coloca aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, eu tô lá. No Twitter eu tenho que ser mais ativo, eu confesso que eu não tenho tweetado quase nada nos últimos anos, pra ter uma noção. Mas eu tô lá. Quiser me seguir, a gente começa a conversar, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau!
Até, tchau, tchau! For unsung hero, riding in the Rego, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found a new primo. Yeah, you know how we do it for the people. The people said that I was
Sean Paul, TV at the Grammys. Though they tried to India, I read me. Got backstage and I bumped into Stevie. He said, no matter what, the people gon' see me. Can't leave rap alone, the streets need me. Hunger in their eyes is what seemed to feed me. Inside peace mixed with beef seemed to breed me. Nobody believed till I believed. Doing business with my guys. Visions realized. Music affected lives. A gift from the skies to be recognized. I'm keeping my eyes on the people. That's the prize. Unsung hero, riding in the Regal, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found the new primo. Yeah, you know how we do it for the people. From Inglewood to a single hood in Botswana. I see the iron weed, my yours is my drama. Standing in front of the judge with no honor. My raps ignite the people.